no Zoom desta manhã, o Paulo Ferreira fala sobre mudanças que a pandemia está a provocar no consumo de vinho.
Portanto, um tema importante. Isto porque, um pouco em todo o mundo, a pandemia, já sabemos, está a alterar muitos dos nossos hábitos de consumo e começam também a estudar-se que mudanças são essas e quais são as novas tendências. Por exemplo, já se sabe que se verificou um aumento do comércio eletrónico, que no caso português registava níveis muito baixos quando comparado com a generalidade dos restantes países europeus. Mas os restaurantes e bares fechados ou com fortes restrições de funcionamento, com o turismo em queda e com muita gente remetida à casa durante muito mais tempo do que era habitual. Ora bem, tudo isto está a provocar também mudanças nos hábitos de compra e consumo de bebidas alcoólicas. E o New York Times conta-nos o que se está a passar nos Estados Unidos, onde a pandemia, diz o jornal, está a ser uma bênção para a venda de vinho, de cerveja e de bebidas espirituosas nas lojas a retalho.
Sim, o consumo que era feito em bares e restaurantes transitou, em boa parte, para a casa de cada um, o que fez com que aumentassem as vendas também em loja.
É verdade, e não só os americanos estão a gastar então mais em álcool, como também estão a comprar marcas e gamas mais altas e mais caras de bebidas do que era habitual. A Nielsen é uma das maiores empresas de estudos de mercado e de estudo de tendências de consumo em todo o mundo e faz uma análise que mostra que havia uma queda de vendas de bebidas alcoólicas no primeiro trimestre do ano, antes ainda então da pandemia ter sido declarada, mas com a propagação do vírus, as vendas dispararam e mantêm-se a subir a boas taxas de crescimento, que são ainda mais elevadas então nos vinhos mais caros. E esta é uma tendência nova. Por regra, sempre que ocorria uma crise económica e que o desemprego aumentava, as vendas de vinho caíam no mercado americano e havia uma mudança de consumo de bebidas mais caras para outras mais baratas. Ora, nesta crise, que também fez disparar o desemprego, verificou-se precisamente o movimento contrário. Peter Mondavi é dono de um dos produtores de vinhos mais famosos de Napa Valley, na Califórnia, Charles Crook, e ele diz que esta não é uma recessão normal e avança com uma explicação. Desta vez, as pessoas que mantêm o emprego deixaram de gastar tanto dinheiro noutro tipo de produtos ou de consumo. Não estão a viajar, nem a jantar fora, não vão ao cinema nem ao teatro.
Por isso, estão a gastar uma parte desse dinheiro para tornar os jantares lá em casa mais agradáveis. E como não pagam os preços com margens muito mais elevadas dos restaurantes e dos bares, compram nas lojas e nas garrafeiras produtos mais caros do que era habitual. Mas, Paulo, isto quer dizer que em quantidade também estão a beber mais?
Esses dados ainda não são assim tão claros. O New York Times diz que em fevereiro, antes da pandemia começar a fazer estragos, 15% das vendas de vinho eram feitas então em restaurantes e em bares. E neste final de ano, essa fatia caiu para cerca de metade, 7%. A Nielsen diz que as pessoas estariam a beber mais vinho, de facto, se a cota de mercado de restaurantes e bares tivesse mantido durante a pandemia. Nesse cenário, então, o aumento de consumo teria sido de 22% ao longo deste ano. Mas com estas mudanças de consumo, aumentou também a procura por informação e formação sobre vinhos. E este é o momento então em que muitos produtores de vinhos estão a aproveitar para fazer chegar ao mercado colheitas e marcas mais caras. Na Califórnia são muitas as casas que querem mostrar que os seus vinhos também sabem envelhecer bem e esta é por lá uma batalha antiga, com muitos consumidores mais sofisticados a preferirem os vinhos franceses, de Bordeaux, por exemplo, e de colheitas menos recentes. Eles continuam céticos em relação aos produtos que são feitos na Califórnia e à capacidade que estes têm para envelhecer bem e então têm de facto algum ceticismo sobre a resistência destes à passagem do tempo. E lá estão a sair então agora das adegas para o mercado colheitas da Califórnia das décadas de 70, 80 e 90. Portanto, há aqui também um mundo novo para o vinho que está a ser aberto pela epidemia e tudo isto está mesmo a pedir é uma verdadeira happy hour.
Tchim, tchim.
What a good place to be. Don't believe it. Just think a different language and it's never something happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. No, it's another night up with a boss. Following in footsteps overgrown by moss. And he tells me good women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink. take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe her, cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her, oh no, cause it's never really happened for me. What a good place to be. Don't believe her. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her. Oh no. Cause it's never really happened to me.
Happy Hour dos House Martins no fecho do Zoom, nas manhãs 360, sempre com o Paulo Ferreira. Podem escutar a edição de hoje daqui a pouco nas plataformas de podcast e também no nosso site em observador.pt. Os House Martins, que tinham na formação um músico chamado Norman Cook, que entretanto tornou-se mais conhecido como o DJ Fatboy Slim.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.